Olá pessoal, boa tarde, tudo bem?
Olá, pessoal.
Hoje estamos aqui a gravar com dois convidados especiais. Temos aqui
Exato.
dois canídeos, portanto, se ouvirem patas, ladrar, chorar, é só porque eles estão a implorar por festas. Não é nada demais.
Na verdade, nós estamos basicamente no paraíso, porque temos aqui dois cães lindos e maravilhosos a pedir-nos carinho constantemente, portanto, por mim.
Até nos vamos distrair um bocadinho do episódio. Bem, como vocês já viram no título, hoje vamos falar do Watchmen.
Sim.
Nós acabámos de ver o episódio há umas horas atrás. Ele saiu hoje, acho eu.
Sim.
Sai às segundas-feiras, não é?
Sim, às
Eu não
duas da
sei se
manhã.
vou publicar este segunda ou terça, mas pronto, estamos a gravar umas horas depois do episódio ter saído. E se não viram, vão ver, porque pronto, vale bastante a pena. Para começar já, é assim, não foi dos meus episódios preferidos do Watchmen.
Também acho que não foi.
Mas foi um grande episódio.
Foi.
Ainda que deixe algumas questões por responder, nomeadamente, onde é que está o Lubman?
É verdade. Quem é o Lubman? Onde é que ele está? Porquê que ele apareceu? Porquê que ele foi? Onde é que ele
Porque é que
foi?
ele só teve 20 segundos de antena e nunca mais voltou a aparecer? Isso
Exato.
não. Isso é uma pergunta que deviam ter respondido. Espero que haja um spin-off ou tipo Breaking Bad, que faça um filme só mesmo para explicar essa parte. É tudo o que eu preciso neste momento dos Watchmen. Tudo o resto acho que ficou minimamente respondido e resolvido neste último episódio.
Também não vejo mais nenhuma questão que tenha ficado assim em aberto, somente a última parte, que é: será que a Angela absorveu ou não os
Os poderes
poderes?
do Manhattan, exato.
Exatamente.
É, muitas das coisas que nós prevemos noutros episódios acertámos. Outras não
Yeah! É
acertámos,
verdade.
outras só acertou a Bia, outras só acertei eu.
Sim.
Isto foi tudo. Mas fico contente porque pelo menos acertámos algumas das coisas que
É
prevíamos
verdade.
nos outros episódios.
Eu
Bem,
acho que.
queres falar um bocadinho a especificação
Sim, sim, sim.
do episódio? O que é que aconteceu? Não
Eu só
sei.
ia dizer, eu acho que nós acertámos algumas coisas, não é por ser um clichê, é só por ser o que fazia sentido.
Exatamente, sim.
Portanto, esta série está muito bem
E
escrita, muito bem
era
feita.
aquilo que estávamos um bocadinho a falar quando estávamos em off. É não só o que faz sentido, mas sim aquilo, as pistas que a série foi dando até chegarmos lá.
Exatamente.
E pronto.
É isso. Então, o episódio começa. Se eu não estou em erro, porque já foi algumas horas e pronto, mas começa com o Ozzy.
Sim.
E o Ozzy está prestes a ser libertado.
Exatamente.
Exatamente. Pronto, afinal, aquela mensagem que o Ozzy escreveu numa das luas de Júpiter.
Sim.
Que depois descobrimos que era uma das luas de Júpiter.
Não era Save Me, Dr. Manhattan,
Não era Save
né?
Me Then, que foi as hipóteses que nós demos, era Save Me Daughter, porque descobrimos que a Lady True era a filha dele. Algo que acho que foi no. O, não, no episódio antes deste penúltimo,
Sim.
quando a Lady True e a Angela estavam a falar e a Lady True disse que queria ter os dois pais. Para quando
Exatamente.
ela
Sim.
inaugurasse lá o relógio dela, que depois já vamos falar um pouco mais disso, e acabamos por descobrir algo que a Teresa já tinha teorizado, que a suposta filha da Lady True não é filha dela, era um clone da mãe. E todas
Sim, a parte
as.
da mãe eu não adivinhei, mas pelo menos consegui chegar a que ela era um clone. E
Exato.
adivinhei ainda também que o Ozzy estava dentro da estátua, portanto,
Exatamente.
not bad.
Exatamente, então ela menciona que quer ambos os pais e a Angela, esta parte do episódio, já sabia que acho que ela chama-se Bian, a Bian já
Sim.
era a mãe, então ela ficou, ok, também clonaste o teu pai, e ela pergunta qualquer coisa do género, ele também está aqui, acho eu, que ela pergunta,
Sim.
ele também está aqui, e ela diz, ah, ele vai estar em breve,
Está a caminho,
está a
sim. Qualquer
caminho,
coisa assim.
exatamente. Portanto, e também acho que isso, apesar de eles não terem sido específicos ou claros nisso, acho que podemos concluir que aquilo que aterrou no terreno dos Clarks foi realmente ele.
Assim, a
Foi
nave
algo que
do Ozzy.
também
Sim.
muita gente tinha dito.
Sim, nós vemos-lo a partir do. Pronto, lá da lua de Júpiter, onde ele estava, dentro
Exato.
daquela cápsula ou o que quer que seja. Então,
Acho que também é bastante. Muito, muito mesmo insinuado que afinal o Game Warden, que era a pessoa que estava a impedir o Ozzy de sair do, daquele planeta, de certa forma, o planeta, pronto, um,
sim, uma lua.
Uma lua, whatever. É, aquilo foi tudo basicamente planeado pelo Ozzy porque ele queria ter algo com que se entreter.
Sim, exatamente. Aliás, eles mencionam isso agora, sim, no fim. Ele disse, quando ele pergunta porque é que estava a usar a máscara, ele refere qualquer coisa desse género. Diz que era só para ele ter um, poder ter um adversário e alguém que fosse relativamente, tipo, à altura.
E à maneira do Ozzy, e ainda bem porque isto é boa a personagem dele, o Game Warden pergunta, fui um adversário à... Como é que se diz em português?
À altura.
À altura. Sim. E ele... Não. Não. Que é basicamente bué à Ozzy.
Yeah.
Ela é super, mas mesmo super narcisista rude. E rude. Ele não quer saber dos sentimentos de ninguém. Eu, por acaso, gosto muito do Ozzy e fiquei um bocado triste com o final. Porque eu não queria que ele fosse preso. Não sei porque eu gosto dele. Eu sei que ele é um bocado má. Mau. Sim.
Mas era inevitável que isso fosse acontecer. Exato. Porque assim, primeiro porque tu sabias que a Blake estava, tipo, ela era contra todos os vigilantes.
Exato.
E ele não só era um vigilante, como foi responsável por matar 3 milhões ou whatever.
Sim, tipo, 3 milhões de pessoas.
Portanto, acho que faz algum sentido que ele seja preso, aliás. Não sei como é que ele não foi logo morto ou uma cena assim. I guess, tipo, não é a maneira do FBI, supostamente, fazer, sim, as coisas.
E pronto, ele chega à Terra, é de certa forma carbonizado em ouro. Não sei como é que se diz, nós falamos sobre isso no episódio do Star Wars. Eu não, yeah, sei como é que se chama essa cena, mas eu acho que é carbonizar, que é quando eles ficam presos numa estátua que é para poderem viajar, sim, no espaço. Tens o dentinho à mostra? Desculpem, pessoal. E portanto, ela tirou daquele estado e ele está obviamente desidratado e tipo completamente... Porque ele nem já está assim muito bem onde é que está. Há anos.
Sim, porque... aquilo demorou, foi o tempo que demorou a vir de Júpiter para aqui, basicamente, yeah, para o nosso planeta. É uma coisa que, yeah, leva algum tempo.
Sim.
Eu acho que eles referem mais ou menos o tempo que foi, mas sinceramente já não me lembro muito bem. Mas eles referem a alguns isso.
Exato. Eu acho que em cada episódio que passava, cada vez que nós íamos, o Ozzy passava um ano e era por isso que eles estavam sempre a dar bolos de aniversário.
Sim.
Eu ao início pensei que era algo do tipo... Para já, porque ao início nós pensávamos de certa forma que ele estava a ser castigado.
Sim.
E ele estava a tentar escapar daquele castigo. E sinceramente, eu acho que seria bué irritante alguém tornar uma coisa que é a particularidade de ser uma vez por ano e ser especial... em algo banal que acontece todos os dias.
Exato.
Eu não acho que seria um castigo tipo próprio para mim, mas é algo que tu ficas bem, ai meu Deus, outra vez. Eu pensava que era algo mais assim, obviamente que aquelas pessoas eram uma espécie de clones, não eram muito normais, isso deu logo para entender desde o início, mas realmente a descoberta que eles tinham sido eram seres que foram feitos à imagem de duas pessoas que impactaram a vida do Ozzy. Do Dr. Manhattan.
Do Dr. Manhattan, exato, desculpa.
Do, sim, John. Sim, é porque estávamos a falar do, sim, Ozzy. Por acaso até foi fixe. Eu gostei bué da história daqueles senhores terem sido simpáticos por ele.
Eu gostei de perceber também porque é que eles... Lá está, eu gostei quando eles explicaram isso porque fiquei a perceber porque é que eles eram só aqueles dois.
Exato.
Tipo, eu sei que são clones, ok, mas eles podiam ter clonado vários tipos de pessoas. Várias, já que têm esse poder, mas para clonarem só... especificamente duas pessoas, eu gostei de saber o porquê da origem disso. Sim. Embora acho que não acrescente assim muito à série, acho que foi uma, tipo, uma explicação porreira que eles deram ali.
Sim. Algo que não falámos no último episódio, o Mid-Season, porque ainda não sabíamos na altura, mas vamos falar aqui obviamente, é que descobrimos a identidade do Dr. Manhattan, que era o Cal, o marido da Angela... E pronto, vocês obviamente já sabem, E durante este tempo todo ela sabia.
E ele sabia, mas não se lembrava.
Pois.
Basicamente é isso. E era basicamente só ela e o avô é que sabiam.
Sim. Então. Ela e o avô. O avô, entretanto, fez uma espécie de contrato com a Lady Drew. Contrato este que era basicamente... Ele dizia-lhe quem é que era o Dr. Manhattan e ela livrava-se de todos os racistas... que, de certa forma, fizeram... Quer dizer, não, eles não fizeram parte do massacre de Tulsa, mas eles faziam eles parte...
especificamente não, não, mas eles são os eles não são os fundadores, eles são os cabeças de, que sobraram daquela colónia, ou whatever,
aquele como grupo é que eles chamavam, que era o Cyclops.
Cyclops, exatamente. Exato.
Eles eram os que realmente, pronto, existiam ainda do Cyclops e ele criou-os
muito. Sim, provavelmente estes são os primeiros descendentes. Exato. Do grupo dos Cyclops. Sim. Daí eles terem se juntado todos, serem como se fossem os cabecilhas agora do grupo das máscaras, lá do Rorschach.
Sim. Aquele senador todo enganador que, sim, pronto, fingia ser bom, mas na verdade também era um alta racista, tornou-se em pudim.
Papa, sangue. Ficou mesmo Papa.
Papa? Porque a Lady True...
Mas antes disso tivemos umas grandes screenshots dele numas cuecas, sim, muito engraçadas. Gostei muito.
Yeah.
Foi muito, muito sexy. Aliás, nem sei. Foi sexy? Foi o quê?
A Detective Blake não curtiu. Ela diz que aquilo era bem estúpido, as cuecas dele.
E era.
Mas pronto. Isto para dizer, existia um contrato entre o avô e o avô da Angela e a Lady True, em que ele realmente revelava quem é que era o Dr. Manhattan e ela matava os racistas. Era basicamente isto. O problema é que o Dr. Manhattan é que teve a ideia desse contrato.
E desse, acho, acordo.
Desse acordo. E, portanto, eles não são explícitos de porquê que o Dr. Manhattan não quis impedir a sua morte. Talvez porque ele já estava farto. Estava cansado.
Sim, a única coisa que eles mencionam, e mencionam várias vezes ao longo, tipo, é que há coisas de vários que não podem episódios, ser mudadas. É que há coisas que não podem ser mudadas e que ele sabia da morte dele. Portanto, ele sabia... Eu acho que ele até... Eu acho que até foi um bocado ideia deles ele esquecer-se daquilo que ia acontecer, mesmo para ele poder aproveitar ao máximo o tempo que ele tinha com a Angela, porque se ele soubesse o dia em que ele ia morrer, provavelmente nunca teriam aproveitado aquilo. Ia sempre ser uma coisa que está, tens ali um tempo que está sempre a contar.
Faz todo o sentido.
E ele nunca iria, sim, aproveitar a vida nem ele nem ela, porque ele estava sempre em vários sítios ao mesmo tempo, em vários tempos diferentes. E acho que isso nunca seria benéfico para nenhum deles.
Sim. Realmente, a relação entre o Dr. Manhattan e a Angela, eu gostei imenso. Eu não sabia que ia gostar assim tanto. Mas gostei mesmo muito. Eu achei super natural e muito bem feito. E para não falar muito querido, foi bem triste o momento em que, sim, ele finalmente morreu. E ela ficou cá.
Sim, porque no início, aliás, eu já pensava que ele tinha morrido naquela altura em que é disparada a arma. Eu pensei que ele já tivesse morrido nessa altura, apesar dela estar a insistir onde é que ele está, onde é que ele está. A não ser que ela soubesse que aquilo era mesmo uma máquina de teletransporte, uma coisa que nós não, talvez, sabíamos. Nós pensávamos que era uma coisa que tinha simplesmente feito o homem dissipar-se, não sei. Eu pensei que ele tinha morrido nesse momento. Mas foi ainda mais comovente vê-lo a morrer daquela maneira dentro da jaula.
E a despedir-se
dela. A tentar lutar ao máximo para se poder despedir dela, porque ele também menciona que era muito difícil conseguir manter-se ali. E quando ela pergunta... Tipo, quando diz luta ou qualquer coisa assim, ele diz que... Quando ela pergunta onde é que ele está, ele diz que está em todos os momentos passados por eles.
Ai, ai, oh, meu Deus, querido,
foi bué fofo.
E Dr. pronto, Manhattan Dr. Manhattan
é um namorado que todas nós gostaríamos de ter.
O que é bastante o contrário do que ele era antigamente com a Blake. O problema entre ele e a Blake, que se vê na banda desenhada, é que ele não consegue empatizar com os problemas dela. Que era o que acontecia, sim, também um bocado... Não acontecia bem isso. Acontecia o facto de ele já saber o que ia acontecer e não poder fazer nada para impedir. Sim. E como a Angela dizia, é super injusto uma relação.
Claro, mas mesmo tu quando vês o início e aquela conversa de bar naquele episódio que é genial, acho que é o penúltimo, acho, sim, que é o anterior
este. Foi o penúltimo foi, é um, se calhar, o episódio perfeito.
É um episódio excelente, é mesmo... Todos os pormenores daquele episódio estão muito bem feitos. Tu podes tentar apanhar ali uma mentira temporal, uma coisa qualquer, mas é muito difícil.
Exatamente,
é muito complicado. E logo aí nota-se que a relação iria ser muitíssimo má, ou pelo menos não ia ser benéfica para ambos, porque ele está sempre em três tempos diferentes. Ele está sempre no passado, está sempre no presente, está sempre no futuro.
Sim.
E ele sabia tudo o que ia acontecer. Ela nunca iria conseguir fazer nada. Aliás, até prova naquela altura em que eles se separam. Aquela conversa que eles estão a ter na cama e ao mesmo tempo no bar, eles dizem, mas como é que tu sabes que isto ia acontecer? E ela depois acaba por expulsá-lo de casa. Isso nunca iria deixar de acontecer, a não ser que ele lá está, se esquecesse daquilo, pronto, esquecesse de quem é. Exato. E do que fosse.
Descobrimos ainda que a razão pelo qual o avô da Angela, o Hooded Justice, matou o Judd no início foi por causa da Angela. Porque exatamente. O Dr. Manhattan estava a ter uma conversa com ambos, uma no passado e outra no nosso presente, e a Angela
pergunta... Não, uma no futuro, porque ele sabe da Angela e conta ao futuro avô.
Exatamente, exato. Opa, time travel é bué, confuso para mim, pessoal, portanto, bear with me. Mas basicamente ela pede-lhe para perguntar ao avô como é que ele sabia que o Judd, que era o antigo capitão da polícia, era racista e fazia parte do KKK. E o avô fica tipo, eu não sabia isso, mas agora já sei. Então é aquela cena do ovo e da galinha que eles também mencionam várias vezes. E o ovo é algo que aparece muitas vezes, tanto no penúltimo episódio como neste último episódio, que é quem é que veio primeiro, quem é que surgiu primeiro. Foram ambos ao mesmo tempo? Um num momento, outro noutro? É super confuso. I don't know.
Pois, não sei, mas yeah, aí foi claramente um daqueles casos...
Quem é que sou primeiro? Foi a Angela ou foi o avô? É tipo super...
É quem boa. Sou primeiro foi a Angela, porque a Angela estava no presente, o avô soube no futuro. Pronto, isso. I don't know, não sei explicar. É tipo basicamente como tu ires contar a alguém uma cena, tipo, já sabias que não sei quem faz não sei o quê, e depois chegas tipo, não sabia, mas já sei agora. Só que é basicamente isso, só que em dois tempos, em, pronto, duas dimensões temporais diferentes, whatever, o que lhe queiras chamar. Enfim, neste episódio, pronto, foi basicamente isso. Vimos o Mirror Guy aparecer outra vez.
Todas as interações entre a Detective Blake... Aliás, todas as interações entre a Detective Blake e toda a gente são awesome. Geniais. Eu adoro a Detective Blake.
Sim, nós já tínhamos falado isso, não me engano, no último episódio, em que nós temos uma relação completamente amor-ódio por ela, porque por um lado ela estava a chatear as nossas personagens preferidas, mas por outro lado... Ela é genial com todas as interações que tem.
Mas por acaso eu agora tenho amor por ela, porque ela preocupou-se em salvar a Angela.
Verdade.
E eu fiquei, e tipo, ela pode ser uma bitch, pode ser fria,
é assim.
Mas ela obviamente não quer que tipo, a Angela morra em vão. Ela sabe que a Angela não é má pessoa.
Sim, é isso. Eu acho que ela queria, basicamente o que ela queria era acabar com os vigilantes. Não, não significa que ela não tivesse alguma empatia e não percebesse o que aqueles, tipo, qual é que é o objetivo deles. Ela sabe que eles lutam por uma causa, ela sabe esse tipo de coisas, até porque ela já foi vigilante. Agora, é sempre... É, uma coisa é tu estares a seguir as leis e as regras, outra coisa é saberes tipo, que há pessoas por trás das máscaras e que também, por um lado, não merecem morrer porque fazem as coisas corretamente, é, apesar de não irem pelos meios certos. É basicamente o IRA, tanta gente critica. Eles fazem coisas boas, mas pelos meios errados, e agora? Não é? São os nossos vigilantes.
De certa forma, são os vigilantes.
Nós apoiamos o IRA, by the way.
Nós apoiamos o IRA, exato. Se alguém da IRA tiver a ouvir,
bom nós trabalho, apoiamos pessoal. E nós temos aqui dois pequenitos, um deles é adotado, portanto, fizeram bem a vossa parte. Vocês já devem ter ouvido aí alguns na gravação, eles já beberam água, já andaram a passear,
já choraram,
já bufaram. Nós já íamos morrendo aqui intoxicadas, porque o espaço não é grande. Mas pronto, eles são dois sidekicks brutais.
Mas a Blake, Detective Blake, todas as interações dela com o Mirror Guy... com o Looking Glass, são bué fixe. E este episódio em especial, ela é simplesmente brutal. Eu acho tão engraçada. Sim, ela
passou o episódio todo sentada, amarrada a uma cadeira.
É verdade.
Basicamente foi isto no episódio todo, tirando dos últimos pai 2 segundos em que ela esteve em pé e ia dando cabo do Ozzy. Ela passou o episódio todo sentada a uma cadeira amarrada e ia perguntar ao Mirror Guy o que é que ele ia fazer quanto àquilo. E ele vai tipo, ok, e se eu mandar um tiro a este, o que é que vai acontecer a seguir? Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer a seguir? Então era basicamente ela a dizer, mexe o rabo, e ele basicamente, para quê?
Vamos morrer os dois.
Se eu fizer alguma coisa, vamos morrer os dois, então deixa-me estar aqui quietinho e deixa-te estar aí tu caladinha, pode ser que isto corra bem.
Sim.
Acabou por não correr lá muito bem, não é? Porque, não para eles os dois correu, mas aquilo começou... Nós não vemos... Ai, vemos o fim do Wade, ia dizer que não vemos, mas vemos, claro que sim.
Nós vemos o Dr. Manhattan conseguiu teleportá-los para os escritórios do Ozzy. E nos escritórios do Ozzy, que são na Antártica, ele lá conseguiu salvar o mundo. Isto tudo, vamos falar agora do plano da True. Eu sei que estamos assim um bocado ping-pong, falamos de uns, falamos de outros, sim. Mas é mesmo assim aqui a
mas podcast. Mas o Watchmen, e se reparares, o Watchmen também foi muito assim, tu tiveste episódios em que só apareciam duas ou três personagens, outros episódios em que só apareceram duas ou três, acho que este foi, para ser sincera, acho que este é literalmente o único episódio em que aparecem todas as personagens contidas no mesmo sítio, porque tu tiveste episódios em que só apareceu a Blake e uma ou duas pessoas, tiveste episódios em que só apareceu a Angela, tiveste episódios em que nenhum desses apareceu, só apareceu a Lady True. E neste acho que foi literalmente o único episódio em que vemos todos juntos e pronto, porque seguiste a história A, seguiste a história B, seguiste a história C e agora percebeste como é que todas as histórias se interligam entre elas.
Sim, é verdade. Pronto, o plano da Lady True era basicamente, como nós já discutimos, a Lady True é a mulher mais inteligente do mundo, ela é filha do Ozzy, filha...
De uma maneira muito estranha.
E aquele bastante ilegal que... e ilegítima.
Aquele prazer que a Shinoka tirou daquilo foi a Bien, não é? Neste caso.
Sim, a verdadeira Bien.
Foi muito, muito estranho. Toda essa cena foi muito estranha. Pronto,
como nós vimos todos, ela roubou o esperma dele e depois colocou, de certa forma, para se vingar. Nós não compreendemos bem, mas a True menciona que a mãe dela também era muito inteligente, portanto...
Claramente era, porque ela passou por aquele sistema de segurança para conseguir chegar àquilo. Sim. Portanto, alguma inteligência ela tinha que ter. E conseguiu fazer aquilo enquanto passava despercebida.
E a Lady True basicamente queria fazer o que o Ozzy queria fazer, mas não tinha poder. E o que o Dr. Manhattan tinha poder para fazer, mas não queria fazer. Que é basicamente um controle, tornar o mundo numa utopia. O Dr. Manhattan não quer fazer porque ele sente que não há gratificação em as pessoas serem completamente
submissas
e fixadas num só ser. Neste caso, era ele no seu mundo que se chamava... Como é que aquilo se chamava? Europa? Era qualquer coisa
Europa,
assim?
Europa, sim.
Europa. E o Ozzy queria isso, mas depois também percebeu que realmente o Dr. Manhattan tinha razão, que ele é super aborrecido, tanto que ele estava a enlouquecer naquele sítio e queria fugir
a todo o custo, sim,
a todo o custo. E a Lady True basicamente queria roubar os poderes do Dr. Manhattan, matá-lo, obviamente, e roubar os poderes, sim, para se tornar ela num Dr. Manhattanzinho e pronto.
Sim,
e
de certa forma ela queria salvar o mundo com os poderes do Dr. Manhattan, ou seja, fazer aquilo que ele não fez. Isto é a teoria que ela dizia.
Sim.
Só que, tal como o Ozzy mencionou, e mencionou bem, nunca podes dar poderes a uma pessoa que tanto os procura. Porque exatamente, significa que eles vão usar para benefício próprio. Nunca se pode dar poder a uma pessoa que procura tanto por ele. É porque, sim, ele não quer usar para aquilo que está a dizer. Ou até pode querer, só que depois vai acabar por, tipo, criar à maneira exclusiva, e é assim que se criam as ditaduras.
Eu sei que isso não tem nada a ver, mas faz-me lembrar, não sei se a Teresa sabe, mas quem é fã do Harry Potter sabe, a Pedra Filosofal, ela aparece para quem precisa, mas não sabe que precisa. Okay. Ou seja, se tu estás indecido, eu acho que é assim, posso estar errada também, pessoal, já não leio o livro há muito tempo, mas o Dumbledore explica que, quando o Harry pergunta no final porque é que a pedra estava no meu bolso, e o Dumbledore disse, porque tu precisavas dela, mas não sabias que era dela que precisavas, enquanto que as pessoas que a procuram mesmo não conseguem tê-la, porque não é possível, porque ela não aparece para quem a quer, que é mesmo para isso, para as pessoas não a utilizarem em benefício próprio. Porque a pedra filosofal é bem fixe, ela transforma tudo em ouro. Ela transforma pedras em ouro.
Não quero nada uma pedra filosofal numa bolsa agora.
Acho que dá vida eterna. Pronto,
quer dizer, em ouro também eu preferia que transformasse tudo em notas de 100. Mas tu também, bolsa.
Está na hora de festinhas, acho eu.
O boss também preferia que se tornasse tudo em notas de 100. Yeah. Esta pausa que nós temos até agora é para fazer festinhas ao boss, porque ele chorou. Entretanto, o Cid já se pôs a andar e já foi o boss para dormir. E é isto.
Portanto, isto tudo para dizer, a Lady True queria isso, ela conseguiu matar o Dr. Manhattan, e no momento em que ela ia, pronto, absorver o poder dele, o pai dela, o Ozzy, lançou uma chuva de lulas congeladas em cima dela, e depois caiu aquela coisa que ela tinha feito em cima dela, e ela morreu.
E aquela porcaria deve doer.
Deve, exato, alejar. Aliás, a parte em que ela basicamente levou com... Como é que aquilo se chama? É uma chaga? Não, aquilo tem um nome. Como é que se chama a cena do... de Jesus ter tipo os buracos nas mãos, isso tem um nome.
Yeah, não sei.
Mas isso tem um nome, não é, pessoal, que teve na catequese? Yeah. Isso tem um nome. Pronto, e ela, eu achei fixe, porque é aquela cena dela querer se tornar Deus. Deus.
E tu vês mesmo isso, não só nessa parte.
Mas é, quando tem o Jesus lá no fundo, crucificado.
Exatamente, quando passa a imagem. Primeiro ela mostra a mão, uhum, e vê-se o buraco na mão, tal como, sim, tu estavas a referir.
Pronto, ok, minha vez de fazer
isto. E depois, logo a seguir, eles passam a imagem, não de frente, mas para a lateral, uhum, em que tu vês, tipo, a começar a cair bué lulas. E cai precisamente a estátua de Jesus lá,
sim,
na cruz. E
lá está, lá esta está série é brutal por causa disto mesmo. Também há um detalhe que acontece duas vezes, aconteceu, não, se não estou em erro, no episódio antes do penúltimo, antepenúltimo episódio. Sim. Pronto, no último, antepenúltimo episódio passa uma borboleta pela estátua do Ozzy, como quem diz, ele vai sair do casulo. E agora, quando ele estava mesmo prestes a ser libertado daquele sítio, porque aterrou a nave. Literalmente
quando ele estava assim debaixo da terra.
Da terra, porque ele estava a escapar da sua masmorra, passou mais uma vez uma borboleta. Ou seja, todos estes detalhes não são à toa. Tal, sim, como no início nós estávamos a seguir o Ozzy. Aliás, lembrei-me agora, pessoal. O episódio não começa com o Ozzy na masmorra. Começa com ele a fazer o vídeo que ele estava a fazer para o presidente, que ia, exatamente, ser eleito.
Sim, exatamente.
E foca muito numa personagem que é uma asiática com óculos. Óculos esses que nós já conhecemos.
Da Bian.
Por ser da Bian. Portanto, nada nesta série é mostrado à toa. Por isso é que nós estamos aqui,
sim, a ferradura que tanto nos perguntámos porque é que seria a ferradura que tanto gozámos no primeiro episódio, se não me engano. Porque, sim, é que eles lhe deram a ferradura? Devem ser burros porque lhe deram a ferradura. Não, isto tem... Lá está. Não sei se vocês perderam no penúltimo episódio. No penúltimo, sim. No penúltimo episódio, ou foi o único episódio que teve after credits, e foi precisamente, sim, isso. Nós percebemos finalmente o significado da porcaria da ferradura que tanto nos andava a dar a volta à cabeça.
E não é só isso, por isso é que é tão estranho não terem explicado o loop, man, porque eu acho que eles não colocariam ele ali à toa. Aquela cena toda, ela simplesmente não o viu e ficou tipo, ah, ok. Não, ela foi atrás dele.
Exatamente.
E ficou tipo, estás a fazer o quê? Yeah. Quem és tu? What the, yeah, fuck? Foi literalmente a reação dela.
Pois, mas é assim, acho que só isso também não se... Não faz com que nós... Como é que eu ia explicar isto? Só o facto de eles não responderem a essa pergunta, acho que não nos faz assumir diretamente que vai ter uma segunda temporada.
Também,
também como nós já tínhamos falado da primeira vez, eu disse que eventualmente poderia haver uma segunda temporada, muito dependendo daquilo que eles apresentassem até ao final desta. Neste momento, com este final, eu acho que eles não vão apresentar outra temporada.
Eu também acho que não.
Sinceramente. Até eu acho que vai ficar por aqui. Se bem que eu gostava de ver a pergunta do Lubman respondida e gostava também de ver a pergunta da Angela respondida também. Saber se realmente ela ficou ou não com os poderes. Mas eu acho que sim. Acho que todos nós assumimos que sim. Porque era muito suspeito eles estarem sempre a mostrar a cena do ovo que apareceu no bar e apareceu... Ele diz, cuidado com os ovos... tudo e depois ser o único ovo que sobreviveu. Eu acho que pode-se partir do princípio que ela ficou com os poderes e que não vai haver uma segunda temporada. Se houver uma segunda temporada, pá, nós estaremos cá para ver, mas eu acho que a série ficou boa como está. Embora acho também que quem fez uma série tão genial como esta está à vontade para fazer uma segunda temporada se for com o mesmo nível de genialidade.
Descobrimos ainda que o Ozzy é virgem.
Pois foi.
Não no sentido de horóscopo, mesmo no sentido sexual. Ele diz que nunca se entregou a uma mulher.
Não se disse que nunca se entregou a um homem.
Também não, exato. Mas pelos vistos...
Mas partimos desse princípio, não é?
Partimos do princípio que ele é...
Até dito. Porque ele guardava o esperma, isso é creepy o suficiente para alguém querer estar com ele.
Sim, é, um bocado. Ele é mesmo uma personagem super estranha. E eu gosto, bué, eu gosto de todas as personagens. Eu acho que não há nenhuma personagem que eu fico até tipo dos racistas, tipo, eu gostava do senador, eu achava bué carismático.
Gostei, sim,
e não, curti bué. Obviamente não estou a dizer que gosto de racistas, pessoal, só estou a dizer que gosto da personagem.
Não gostei da personagem dela, da mulher do...
Ah, ela era mesmo irritante.
Meu, cabra do caraças. E aquela cena toda no sofá para tirar a Blake lá para baixo, foi tudo bué. Ah. Enfim.
Bom, olha, mais acho que coisas.
Vai querer brincar agora.
É, mais coisas, bora lá. Então, voltar ao foco. O boss está-nos a tentar distrair.
Estamos a trazer bolas para ver se brincamos.
Boss, por favor. Ok, agora vem o Cid, já descansou. Bora! Beijinhas espaço da parte
foco das... na série, cães. Ou bem que vocês participam, ou então não pode ser.
Nada. Ora, de chorar.
Uma cena que podemos fazer mais tarde, um dia, é para o pessoal, se criarmos Patreon e se nos continuarem a ouvir assim como vocês ouvem, que vocês são brutais e estamos a ter boa gente a ouvir, o que é brutal e ao mesmo tempo assustador.
Sim.
Mas se continuarmos assim, um dia nós fazemos vídeo específico para ouvintes específicos. Para os ouvintes que nos apoiarem, nós podemos fazer um vídeo com estes dois grandes seres
que estão aqui,
os nossos demons,
a exigir carinhos
e a completamente distrair-nos do episódio.
Exato. Bom, bora lá.
Mas sim, já estamos, falámos da Lady True, já falámos da Blake,
morreu,
já falámos da prendeu Angela, Ozzy. Basicamente.
Sim. Ganhou poderes.
Sim. Sim. E já falámos do avô da Angela, portanto não há muito mais a acrescentar sobre, tipo, acho que não há nenhuma personagem que nos estejamos a esquecer, tirando aquele Redman que comia cheetos com um garfo, que teve
eles
um
nem
papel
sequer...
zero de relevância.
Sim, ele por acaso não foi tão relevante como eu pensava que ia ser. Acho que ele era mesmo mais
relevância zero.
Como é que se diz? Alívio comédia? Tipo, não sei.
Sim, sim.
Não sei se é assim que se diz a expressão.
Comedy Relief.
O Comedy Relief, acho que ele era um bocado isso, porque ela era tão random. E a outra, a Pirate Jenny, que era aquela que usava
collans. Essa apareceu, tipo,
collans na cara. Tipo, era bem.
Literalmente apareceu 2 segundos, sim. Acho eu essa. Eu nem me lembrava bem dela até ela aparecer. Exato. Agora.
Eu fico contente e espero que o Wade, que é também das minhas personagens preferidas, que é o Looking Glass, de certa forma agora fique melhor, porque ele agora já sabe que a Squid não é um alien, não existe.
E já não estava a usar a máscara. Já não estava a usar a máscara. Ele não usou nem a máscara, nem o boné durante
todo... Character development, pessoal. Isto é que é character development. Espero que ele agora seja mais feliz e consiga ter uma boa relação. Eu só quero que as personagens que eu gosto sejam felizes, na verdade. E espero que... Eu digo muito... já reparei. Espero que a Blake consiga estar com o Dan, porque ela também gostava muito dele, nós apesar dele ser, tipo, um rebound.
Nós estávamos, tipo, a discutir, antes de começar a gravar, se a Blake sabia ou não que o Cal era o Dr. Manhattan. Mas a partir dela... do momento em que... Quando ela o viu, eu acho que a reação dela mostrou que... Não, ela não sabia. Ou ela então ficou, tipo, assustada com o pênis dele, como nós ficámos da última vez. Também pode ter sido uma cena assim.
Fiquei um pouco triste, porque se calhar de certa forma gostava de ter visto uma interação entre eles, porque eles, afinal, sim, eles são não, ex-amantes.
E eles não interagiram nada de todo. Tipo, tu não ouviste nunca o Dr. Manhattan, tipo, olhar para ela, nem vê-la. Yeah. Yeah, tipo, e ela também não. Ela literalmente, ela apareceu lá e fez tipo, oh my god. E tirando isso, não houve qualquer outra coisa, sim, acho eu, pelo menos.
Depois apareceu a Angela com uma arma, então também não ajudou muito, porque ela tinha uma arma, tinha literalmente, sei lá, uma metralhadora na mão.
Gostei bem o sarcasmo dela nessa parte, ou ironia, sim, ou whatever, nunca sei muito bem os dois. Quando a Angela perguntou o que é que estás aqui a fazer, e ela, estou só aqui, sentada, raptada.
E tu, tudo bem?
Ela, assim, era uma personagem que eu gostava muito. Embora lá está, no início, tivesse aquele amor-ódio por causa dela estar a querer fazer mal, entre as vezes, às nossas personagens.
Sim.
Gostei da personagem em si.
Sim, este último episódio foi bom. Antes deste último episódio nós tivemos outros, obviamente, é assim que funciona uma série. Mas, como nós já dissemos, o penúltimo foi muito bom. Para mim foi o melhor episódio.
A God Walks Into a Bar, não é?
To a Bar, exato. Foi fixe. Antes desse, em que temos basicamente um episódio mais focado na Angela e também o episódio em que descobrimos que o Cal realmente é o Dr. Manhattan, também foi muito bom. O episódio...
Ah, já descobriste que o Cal era o Dr. Manhattan no penúltimo?
Sim, mas já dava para suspeitar por causa...
Vai dar?
Sim, na última parte do antepenúltimo, isto é tão... Exato, na última parte do antepenúltimo, quando ela retira e tu consegues mesmo ver, eu por acaso não tinha reparado a primeira, mas depois eu li online e fui ver, o reflexo nos olhos dela, tu vês mesmo ele azul lá, tu vês mesmo a figura dele, portanto foi assim que as pessoas souberam logo, e para não falar para quem vê os previews dos próximos episódios, como eu, porque eu sou bem paciente, também dava para perceber que era isso. Antes desse episódio também tivemos o episódio da nostalgia. em que ela toma a nostalgia do avô.
Eu por acaso não brutal. Achei esse tão interessante como pensei que ia achar. Eu gostei do episódio, mas pensei que quando tu viste o episódio antes desse, que sabia que acabou com ela, literalmente a meter os comprimidos à goela e acabou-se o episódio.
Sim.
Tu previas já o que é que ia acontecer.
Sim.
E eu gostei muito de uma coisa nesse episódio. Eu gostei muito do facto de ser basicamente todo passado sem cor.
Sim.
E gostei bem disso. Acho que o timing da música com a imagem e com tudo, acho que estava tipo impecável. Acho que as transições também estavam brutais. Estava sempre tipo, ali a oscilar e a, tipo, entre ela e o avô, tipo, tanto aparecia a imagem dela nas memórias do avô como aparecia ao contrário. Eu gostei muito disso.
Quando tu te lembras de algo, uma memória, tu lembras-te a cor ou preto e branco?
Não sei, já me fizeram essa pergunta. Nem os sonhos,
nem eu lembro. Os sonhos. Eu sonho.
Eu lembro-me a preto do que sonho, mas eu lembro-me do que sonho, eu só não me lembro se é a cor ou não.
Ah, eu às vezes lembro-me que sonho e não é bem preto e branco, é mais tipo
sépia.
Mais ou menos.
O episódio tipo, foi bom, sei.
Qual é que é o contrário de saturado? É, não é preto e branco, mas é sim, tipo, tem uns tons de cor, só que não é de todo
tipo,
forte.
Muito, é tipo pastel.
Sim, exatamente. E eu quando às vezes estou-me a lembrar de algo, a não ser que seja algo muito específico, sei lá, como uma maçã vermelha, eu também às vezes não é algo que tu focas. É, as cores não é algo que tu focas.
Eu confesso que não. É assim, eu sonho bué vezes.
Sim.
E lembro-me muitas das vezes, de manhã quando acordo, lembro-me perfeitamente do que sonhei. Sim. Mas não te consigo dizer se me lembro de sonhar a cor ou não. Nem me lembro se ouço palavras durante os sonhos. Tipo.
Eu acho que a cena de ser a preto e branco era mais por causa disso, porque é tipo. É, aquela, é isso, é tipo, quando tu te lembras de algo, é tipo a cor ou preto e branco? Não vale dizerem agora, porque obviamente eu estou-vos a pedir para se lembrarem de algo e vocês vão fazer um esforço para procurar a cor. Mas quando vocês estão naturalmente a andar na rua e lembram-se de algo, lembram-se a cor ou preto e branco? Eu acho
que. Lá está, provavelmente é tudo aquilo que decoras é o momento, não é todos os pormenores do momento. Não sei.
É super estranho.
Por acaso não sei. Nunca pensei. Quer dizer, já pensei nisso, já me fizeram essa pergunta relativa aos sonhos, não a memórias, mas aos sonhos. E não sei dizer se sonho a cores ou não.
Bom, isto tudo para dizer foram mesmo ótimos episódios, foi uma ótima série. Eu adorei a série.
Para mim está sem dúvida no top de 2019.
Exato, nós vamos fazer um episódio mais focado nas nossas séries preferidas, tipo, ainda não sabemos se vai ser um top 5 ou um top 10, mas eu preferia
que... Vai depender muito de enquanto...
Sim.
o quão nós divagamos, porque exato. Vocês já sabem que nós somos as rainhas do divagar. Portanto, vai depender um bocadinho disso.
Podemos tentar fazer um top 10, mas eu acho que vai ficar mais pelo 5. E eu acho que esta série, spoiler alert para o próximo episódio, esta série é tipo, é a minha série preferida do ano.
Eu também não acho vi que sim.
Uma série tão boa como esta.
Eu tenho que ver quais é que são deste ano e quais é que são do ano passado, porque às vezes a minha mente mistura um bocado as coisas. São tantas séries que eu já não sei qual é que foi deste ano e não. Mas sem dúvida, e sem dúvida nenhuma, que está no top.
Tá.
Sem dúvida.
Uma boa série.
E não sei se não está mesmo dos últimos anos, porque eu não lembro nos últimos anos ver uma série
assim. Em termos de super-heróis, porque podemos classificar isto como super-heróis, os Watchmen são uma banda desenhada, afinal, é tipo a melhor cena de super-heróis que eu já vi na vida.
Sim, isso sem dúvida, sim. E com tipo 10 pontos a zero para qualquer uma de super-heróis.
Fogo.
Acho que aí não temos
dúvidas. É mesmo nenhuma. Das melhores séries, as melhores... cenas de mídia que não envolve a banda desenhada ou livros, super-heróis que eu já vi na vida, é os Watchmen estão em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Logan. Eu adorei o Logan, a Teresa ainda não viu, mas o Logan é brutal. Quem viu o Logan sabe, é brutal, vai chorar. Eu chorei para a birrinha ver o Logan.
Provavelmente choro, eu sou um
bocado chorona. Falando em chorar, neste episódio eu quase chorei quando ela estava a convidar o avô para ir morar com ela.
Verdade.
Porque foi... Não sei, eu acho querido. Eu acho que eles os dois precisam disso. Eles estiveram durante muito tempo sozinhos. Angela nunca teve família e ele também foi deixado
sim, pela mulher. E eles lutaram mulher. Muito pelas mesmas coisas. Exatamente. Em tempos diferentes. O que...
Tipo, e ela eles basicamente
são quase
sentiu,
a mesma pessoa.
Sim, ela sentiu
o avô. Só que em gerações diferentes.
E para não falar que ela sentiu o que o avô sentiu quando...
Sim, na conversa no fim ele diz isso mesmo. Eu não preciso te explicar o que é que eu senti quando pus o gorro, pois não. O capuz, whatever. E ela até, se não me engano, ela até responde raiva, não é? E ele diz não, senti angústia. Portanto,
foi querido,
e
foi super querido mesmo.
É verdade.
Estamos muito felizes com esta temporada. Eu
sem dúvida.
Eu vou certamente ver a outra série do David Lindelof, que é o criador desta.
Sim, que acho que vai ser uma coisa que podemos ver em breve.
Como é que se chama? Leftovers. Os Leftovers. Os Leftovers, pronto, só para dar aqui uma coisa, para não ser só o Watchmen, obviamente. Os Leftovers é sobre um mundo em que toda a gente desaparece. Não toda a gente, mas pelo menos acho que, do que deu para entender, metade da população desaparece. Algo que nós já vimos noutro filme, que é os Avengers. Foi o que o Thanos queria fazer, mas os Leftovers já existem há muito mais tempo. Não sei se o David Lindelof teve alguma coisa a ver com os Avengers, mas é uma ideia que realmente interessante, é tipo se metade do mundo desaparecesse, pronto, e é as pessoas a lidarem com isso, a tentarem saber o que é que aconteceu. Portanto, os Leftovers vai ser realmente uma série que eu vou ver.
Sim, porque eu acho que pode ser uma série que vamos falar em breve, sim, porque eu também,
se for tão comecei, boa como os Watchmen,
eu já então, tinha comentado isto com
vou a Bia, papá-la toda.
Sim, eu acho que essa expressão foi bem estranha, mas sim, eu já tinha comentado isto com a Bia também, que só ainda não vi o primeiro episódio, porque eventualmente podemos falar aqui no podcast, tipo, a falar, queria tipo não começar a ver sem falarmos disso antes, não, mas sim, portanto podemos ir falar só do pilot e depois continuamos a ver, ou podemos simplesmente ver e depois vir falar da série completa. Isso, ainda há muita coisa aí para acontecer. Estamos a planear os próximos episódios. Ainda não sabemos se vamos fazer agora uma pausa na altura do Natal. Em princípio, vamos fazer os possíveis para não termos pausa nessa altura, porque sim, enquanto vocês estão a cozinhar bolos de Natal para a vossa família, ouça o podcast. É uma, exato, maneira animada de passar a hora da cozinha.
Nesta altura eu perguntaria se tu achas que vai ter uma segunda temporada, mas nós já respondemos isso, nós achamos que lá não. Lá está,
eu acho que não, mas eu acho que se eles fizerem, têm maneira, tipo, se eles quiserem, eles conseguem fazer uma segunda temporada. Sim. Acho que, obviamente, eles fecharam a maioria das perguntas, mas deixaram o suficiente, tipo, por muito pouco que seja em aberto, para fazerem uma segunda temporada, se eles quiserem. Por um lado, se houvesse uma segunda temporada, obviamente gostaria de ver a Blake como vigilante. Ia ser muito engraçado. Vê-la voltar, se calhar, às origens, não sei.
Sim.
Gostava, não sei, de ver mais a interação do avô e da Angela, mas por outro lado, depois estarmos a ter o Watchmen sem o Dr. Manhattan, não sei até que ponto é que isso teria algum sentido. Por outro lado, também podem fazer uma série em que voltam atrás, tipo, voltam ao passado e baseiam-se mais na banda desenhada.
Na banda desenhada.
Também é uma coisa que pode acontecer. Sim, não sei.
Porque basicamente,
se houver uma segunda temporada, o que é que achas que poderia ser?
Acho que poderiam realmente fazer podiam fazer algo mais focado na banda desenhada. Porque nós realmente temos um filme. Voltar ao passado? Sim, porque nós realmente temos um filme, só que o filme não é. Não é que o filme seja mau, mas até porque não é, há pessoas que adoram o filme, há pessoas que não gostam, há pessoas que acham ok. Eu acho ok. Eu acho que não é das piores traduções de uma banda desenhada para um filme. Acho que o diretor fez o melhor que ele podia, mas mesmo assim acho que o David Lindelof tem mesmo jeito para isto, mas ele disse, mas não sei quantas vezes, ele realmente também tem muito jeito de pegar numa ideia original, que foi isto que aconteceu. Os Watchmen, esta série que nós vimos é completamente original, não tem nada
base literária nenhuma.
Exato, ele simplesmente pegou no final da banda desenhada dos Watchmen e começou. E foi assim que fez, e sinceramente acho que nós precisamos de mais diretores
deste género.
Nós precisamos de ideias originais, nós não precisamos estar sempre a ver o tio do Peter Parker a morrer. Quantas vezes é que nós já vimos os pais do Batman a morrer? Eu passo,
os pessoal. Pais do Batman, sim,
fucking Marta.
Tivemos que os ver outra vez agora no Joker.
Eu achei um bocado
desnecessário,
mas para o contexto que era, tipo, que os dois nasceram naquela noite, acho que, sim, até fazia sentido, mas lá está, we don't need to see that for like the 1000th time. Não sei,
sim, eu gosto... Sim, o tio do Spider-Man é provavelmente das personagens que já mais morreu.
O Uncle Ben, meu Deus.
É que ele já morreu em animação, já morreu em pessoas, já morreu em séries, já morreu em todo lado.
Eu fiquei contente por eles não mostrarem neste novo Spider-Man, pronto, lá está, estamos a dividir sobre outras coisas, mas é mesmo assim. Fiquei tão contente por eles não mostrarem neste novo Spider-Man, espero que não mostrem nunca. Porque tipo, nós já sabemos que ele morreu.
Eles vão fazer no próximo filme do Spider-Man, vão fazer tipo um... Regresso ele a pensar, deitado na cama a pensar, e o tio dele vai morrer só mesmo para tu veres.
Yeah. Isso era tão épico. Que nós não, obviamente que quem imaginem, nós não lemos a banda desenhada. Eu por acaso tenho em casa, que o meu irmão comprou como prenda de Natal, mas eu ainda não li. E tu consegues ver muito bem esta série sem necessitar de ler a banda desenhada, porque há coisas, sim, que são.
Eu nunca li a banda desenhada.
E tu, aliás, entendeste tudo, basicamente. Entendi tudo.
Houve muitas... Foi aquilo que nós falámos no primeiro episódio. Houve muitas coisas que eu fiquei... Vi o primeiro episódio e fiquei bem tipo...
Porquê que estamos a ver luas?
Fiquei completamente à toa, obviamente. Mas lá está, isso também é uma coisa que podia não ser explicado pela banda... Aliás, a maioria disto não é explicado pela banda desenhada. Porque lá está, é uma coisa totalmente original. E eu acho que dá para perceber perfeitamente. Nós depois acabámos por ver aquele vídeo que até pus na descrição de um dos episódios
que do podcast. Que também ajudou muito.
Que ajuda. Mas se não virem, não vão ficar perdidos. Porque a cada episódio... Eu sei que vai parecer muito no início que é tudo muito confuso e que não sabemos nada. Porque são eles a colocar as perguntas. Mas eles agora no fim chegam e respondem a tudo e vocês... vão perceber aquilo que aconteceu. Demora é mais a entender, pessoal, mas vejam, recomendo mesmo muito. A Bia também, obviamente, nós, sim, recomendamos muito, nós adoramos a série.
Se vocês, por acaso, não viram a série e estão a ouvir isto, primeiro porque vocês acabaram de arruinar.
Não, porque a série é tão estranha e tão confusa que acho que vai sempre ter, vai sempre dar gosto de ver.
Acho que vale a pena, obviamente. Isto foi o boss pedir carinho, certo. By the way, não foi nada estranho, não estamos a ser invadidas por, sei lá, um raptor, não sei.
Nem sei se dá para se ouvir muito bem, mas deve dar, eles fazem muito barulho. Sim. E pronto, é basicamente isto. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, há alguma personagem especial que queiras
dar props? Acho que está tudo, eu dou props a toda a gente, acho que toda a gente fez um ótimo trabalho.
Sim, acho que os atores foram incríveis.
Yeah.
As personagens estavam muito bem escritas e os atores são incríveis, portanto acho que foi tipo um mix perfeito. Gostei muito. Pronto, é isto, pessoal.
Penso que não tínhamos nada para dizer, sigam-nos no Instagram, mandem-nos mensagens, insultem-nos, façam o que quiserem.
Sim, provavelmente um dia destes vamos falar das séries que vocês recomendaram, mas continuem para ir a recomendar séries, está bem? Não vamos ficar por aqui. Entretanto, eu já comecei a ver Brooklyn Nine-Nine, pessoal, tipo a Bia e a Beatriz, as duas Beatrizes, por incrível que pareça, me recomendaram. Portanto, já comecei a ver Brooklyn Nine-Nine, ok, pessoal, não se chateiem. E pronto, aqui o Boss e o Cid também viram imensos episódios dos Watchmen, por acaso não viram este último, mas eu vou fazer questão de ver com eles depois, porque eles adoram. Até acabam por fechar os olhos. E pronto, e é isto. Continuem a ouvir-nos.
E a serem fixes. Sigam-nos,
como a Bia que estava a dizer. Yeah, sejam fixes, sejam felizes. Comprem as prendas de Natal, pessoal. Estamos quase no Natal. Faltam tipo 8 dias para o Natal. Tenho que fazer as contas.
Ai meu Deus, ok. Eu ainda não tenho todas as prendas, portanto, compradas. Socorro.
Comprem as prendas. Podem enviar-nos cheques, nós damos a morada, não sei o que.
Yeah, não nos importamos nada.
Também vocês... temos MBWay.
Yeah.
Não, estamos a brincar, obviamente. Mas, yeah, pessoal, se gostam de nós e gostam de nos ouvir, sigam-nos no Instagram e continuem por aí a dar-nos apoio. Pronto, é isto. Qualquer dia pode ser que tenham direito a ver estes grandes, caparrudos animais grandes que nós temos aqui ao nosso lado. E é isto. Espero que tenham gostado e partilhem connosco a vossa opinião dos Watchmen.
Exato. Muito obrigada, pessoal. Até à próxima.
Tchau, pessoal.